A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Do GE, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, e hoje nós vamos falar sobre patrocínios, mais especificamente patrocínios Masters, aqueles mais caros, no peito da camisa, a cota mais nobre, a que mais aparece. Vamos fazer uma comparação quantitativa entre mercados, países e clubes. Para esse episódio, eu tenho a participação do Idel Haufen, executivo de gestão. Tudo bem, Idel? Eu já errei a tua apresentação, né? Como é que você gosta de ser introduzido?
Não, Rodrigo, tá tudo bem, você não errou nada, tá sempre, pra, a gente não vale isso. Mas é isso mesmo, sou executivo de gestão e marketing e com uma experiência em esporte.
Maravilha, tá já ótimo. Foi o convidado aqui do podcast em outras ocasiões. Já falamos do currículo do Idel outras vezes, hoje a gente vai cortar caminho e direto para o nosso conteúdo. Este episódio ele tem inspiração num estudo que o Idel fez exatamente sobre patrocinadores master. Você buscou com a Jumbo Sport Business, né? Você tem ali a colaboração de outras pessoas, né? Quem são os profissionais que te ajudaram?
São sócios na empresa que ajudam nesse trabalho, né? Na parte de pesquisa e tudo. É o Luiz Rato e o Francisco Machado.
Maravilha. E aí vocês buscaram dados de patrocinadores master. Eu vou até deixar muito claro de partida. A gente, ao longo do episódio, vai falar qualitativamente, né? Vai tentar analisar, vai tentar avaliar. Mas a base do estudo ela é quantitativa. Ou seja, o Idel ele não entrou em valores, em questões, né, particularidades de cada contrato. É mais uma visão abrangente de como esses patrocínios se organizam no mundo, tendo ali, obviamente, alguns pontos para dissecar, como qual é o ramo de atuação da empresa, de onde ela é, se tem a semelhança de empresa estar sediada no mesmo lugar do clube, nesse sentido, né? É importante fazer essa ressalva, né, Idel?
Sim, é importante essa ressalva, até interessante essa colocação, porque nós não nos detemos nos valores dos patrocínios até pela dificuldade em consegui-los, né? Uma coisa é o valor nominal que é dito e não necessariamente corresponde à realidade, e dentro desse valor nominal varia de marca para marca algumas contrapartidas e até a inclusão de outras propriedades nesse patrocínio. Então tem patrocinadores que têm o name rights e aí passa a ter o direito de ter o master, outros pegam a camisa como um todo. Então, para haver uma parametrização, digamos assim, justa, nós optamos por não levar em consideração os valores nominais dos patrocínios quando esses são divulgados.
Maravilha. Esta amostra é de 529 clubes de todos os continentes, Europa, Américas, Ásia, África e Oceania. Os países são variados, África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria. Eu não vou citar todos, senão a gente termina o tempo do episódio só falando nos países, mas é uma amostra bastante abrangente e é um trabalho cuidadoso, né, de buscar todos esses patrocinadores. Tem ali algumas questões, né? Então, você encontrou, essa é uma curiosidade, você encontrou camisas que tinham dois patrocinadores master, tipo duas marcas expostas ali naquela região do peito, é isso?
Além disso, um problema que nós tivemos foi que muitas camisas têm várias marcas no peitoral, a legislação permite, o regulamento permite, aí nós optamos por colocar aquelas supostamente que estão numa localização melhor ou com um destaque maior. Mas tivemos três clubes onde isso não foi possível fazer. Eles têm os dois patrocinadores da seguinte forma. Nos jogos em casa, eles utilizam uma marca, nos jogos na casa do adversário, outro, ou até em outras competições, patrocinadores são diferentes. Mas a gente optou, então, simplesmente pelo campeonato nacional. E nesse caso, quando há dois patrocinadores, um para a camisa em casa, outro para a camisa fora, nós colocamos dois patrocinadores como masters, mas foram só três casos.
Muito interessante já essa curiosidade de um clube que tem um patrocinador em casa e outro fora. É uma maneira inteligente de distribuir um pouco, né, Edel? É, aqui no Brasil, a gente sempre tem a decisão de emporcalhar a camisa com um monte de marca. Talvez uma saída desse tipo fosse mais interessante, né? Olha, você vai ter menos exposições, sim, mas as exposições que você vai ter vão ter mais qualidade, porque a sua marca vai estar no uniforme mais limpo, vai ser mais facilmente discernida. Enfim, esse é um assunto que a gente certamente vai tocar aqui, né, sobre essa poluição de marcas, embora o seu estudo seja sobre patrocinadores master. Vamos passar por isso já? O que você pensa em relação a esse excesso de marcas, né? Porque quando você faz a sua pesquisa, você encontra lá camisas que o patrocinador master é facilmente identificável, ele está no meio, bonitinho, sozinho, às vezes tem uma marca na manga, eventualmente no ombro, e você tem as camisas do futebol brasileiro que estão cheias de marcas, né? O que você percebeu nessa procura?
Não só no futebol brasileiro, em muitos países, até países assim, com bom nível de desenvolvimento socioeconômico, também tem isso. Eu, particularmente, eu não gosto dessa forma de patrocínio, principalmente, eu não vou nem entrar no aspecto estético, né, que além de ficar feio, mas até pelas marcas em si, você com tanta poluição, você acaba não fixando na cabeça das pessoas que estão ali assistindo que marca é aquela. Eu gosto de fazer esse tipo de comparação, é que nem você fazer comercial, um anúncio numa época de Natal. A sua marca, ela acaba tendo uma concorrência muito maior, né, naquela época. Então, a mesma coisa acontece na camisa. Quando você divide espaço com muitos outros, a busca por atenção, ela acaba sendo prejudicada.
E eu vou até lembrar uma pesquisa feita pelo Rafael Plastina, que também curte muito a área de marketing esportivo, faz pesquisas há muito tempo, e foi uma pesquisa que mostrou que a lembrança da marca pelo torcedor, ela é muito mais fácil quando a camisa tem uma quantidade menor de marcas envolvidas. Ele compara ali, ele se focou no futebol brasileiro e ele mostrou ali, quando você tem menos marcas, o torcedor ele costuma acertar com mais frequência quem eram os patrocinadores. Você chega nele e pergunta, quem patrocina tal time? Ele sabe lembrar e sabe lembrar com correção, né? Cita a marca que efetivamente está lá. E quando a camisa está cheia de marcas, essa capacidade de retenção de qual é a marca, ela cai drasticamente. Se você que está ouvindo a gente quiser ver esse outro estudo do Rafael Plastina, vai no Google, é fácil. Blog Capello, Rafael Plastina, você certamente vai encontrar essa reportagem que eu publiquei no ano passado, eu acho, ou retrasado. Quem vai saber? Você quando pesquisar. Agora, Idel, para a gente avançar aqui no seu estudo, 529 times, do total, 480 tem patrocinadores master, ou seja, tem ali uns 40, 50 clubes que não tem uma marca exposta no peito da camisa. E, sem nenhuma surpresa, pelo menos para mim, o Brasil é um dos mercados em que tem maior quantidade de clubes sem esse parceiro na principal cota, né?
Na verdade são 49 times, para ser mais preciso, né? Eu que fiz o estudo, eu posso dar isso com mais precisão. Equivale a 9,3% da amostra. De fato, o Brasil ele é o segundo país com mais times nessa situação. São 5 clubes, né? Convém também ressaltar que essas informações foram coletadas até o dia 1 de dezembro de 2020. Se nesse meio tempo houve alguma entrada de patrocinador, não foi contemplado aqui, não está sendo contemplado nessa nossa conversa, tampouco no estudo. Mas no Brasil são 5 times e o Brasil perde apenas para a África do Sul nesse aspecto, tá? Que tem 7 times dos 16 que fazem parte da principal liga lá que não tem patrocinador.
Isso te diz o quê, Ildo? É uma fragilidade do nosso mercado?
A gente pode dizer que há uma fragilidade, sim, do nosso mercado, né? A gente não pode correlacionar fatores econômicos e tudo, porque nós vemos países tipo a Itália, que tem 3 clubes que não tem o patrocinador master, a Alemanha tem um, os Estados Unidos tem outro, mas juntando essa falta de patrocinador master com a pouca diversidade de ramos de atividade, né, que a gente vai falar adiante, mas isso dá uma bela suposição de que esse mercado de patrocinador ele está pouco maduro no Brasil.
Eu vou até lembrar um caso prático que eu acho que vai ajudar a entender esse meu questionamento. Anos atrás, a Caixa Econômica Federal tinha patrocínios em vários clubes brasileiros, inclusive o Corinthians, que foi o primeiro, o Flamengo veio depois, e aí tem uma lista extensa, O Fluminense recebeu proposta para ter patrocínio da Caixa e, na época, a direção do clube entendeu que não era importante, útil acertar aquela proposta, aceitar aquela proposta, porque ela vinha com contrapartidas que eram consideradas leoninas, ou seja, o clube ele ia gastar com várias questões ali de ativação, de prestação de contas, o valor, no fim das contas, não ia fazer sentido para o Fluminense. E mais para frente, o Botafogo passou pela mesma polêmica, ali, pela mesma divisão, né? Enfim, e eventualmente o Botafogo até fechou com a Caixa, mas eventualmente ele acabou não renovando por entender que a oferta não valia a pena. Então, se a gente olhar para casos específicos, né, com aquele olhar qualitativo que a gente citou, dá para entender que em um caso ou outro, olha, não tem uma propriedade master vendida porque ele recebeu uma proposta, entendeu que não era suficiente, não quer vender porque ele acha que vale a pena valorizar essa propriedade para vender depois por um valor maior. Isso depende de várias coisas, né? Mas, enfim, quando acontece com mais frequência em mais clubes, aí sim acho que é um sinal de que tem uma vulnerabilidade, né? Tem muita gente com espaço mais caro sem vender, no mínimo está faltando demanda. Tô viajando aqui?
Não está viajando, não. Eu conheço bem, particularmente, o caso do Fluminense, e a sua conclusão realmente é essa. Está faltando uma demanda, mas eu responsabilizo muito a pouca maturidade desse mercado, tanto no que diz respeito às marcas, que parecem não acreditar ou veem, né, o patrocínio esportivo com uma visão um pouco humilde em relação ao que ele poderia vir a proporcionar, e os próprios clubes também no que diz respeito a elaborar projetos onde as marcas passem a ter um benefício maior do que apenas a exposição.
Muito bem. A gente vai falar dos setores num instante, mas antes acho que é legal a gente citar as empresas que são as mais comuns nas camisas de futebol do mundo. E a marca que mais aparece é a Colanta. O que é Colanta, Ido, que eu nunca ouvi falar?
Quase que ninguém ouviu falar também, porque ela só está na Colômbia, tá? Então ela é a marca, digamos assim, mais presente, tá? Mas ela só está no mercado colombiano, em 6 clubes. É uma empresa de alimentos.
Muito bem, que você classificou aqui como bens de consumo. Você chegou a ver se tem alguma explicação para essa presença forte na Colômbia? Porque a gente sabe também que tem um comportamento de marcas de patrocinar os rivais para não desagradar quem ficou de fora, coisa do tipo. É por aí a explicação?
Pode ser por aí, eu não tenho a certeza nesse caso, mas nesse trabalho, até para poder dar um cunho assim de segmentação, eu fiz uma segmentação por tipos de patrocínio. Então, uma das modalidades de patrocínio, digamos assim, que eu coloquei foi essa do receio da rejeição, tá? Onde uma mesma marca acaba patrocinando vários clubes, né, rivais ou que disputam aquele campeonato, né? Então, o caso da Colanta pode ser um desses. Eu não conheço bem o mercado colombiano, que eu vou até estudando um pouco mais. Mas pode ser uma situação dessa, mas a gente vê essa situação até com, por exemplo, na MLS, o Bank of Montreal, ele patrocina o time de Toronto e o time de Montreal. A própria empresa de telecomunicação no Paraná, no Paraguai, a Tigo, ela patrocina também 2 ou 3 clubes lá no Paraguai. Então essa é uma motivação para patrocínio, sim.
Essa presença em 2 clubes rivais... Esse caso do Canadá acho que é muito fácil de entender, né? Para não desagradar metade da cidade que torce para um clube, você patrocina os 2. Uhum. Eu até acho que é um assunto para a gente desdobrar em outras ocasiões, se de fato tem essa rejeição ou se, em algumas situações, isso não é usado como muleta para não entrar no patrocínio, né? Porque aqui no Brasil eu ouço já há 10 anos essa justificativa de que não podemos patrocinar o Corinthians, porque senão o Palmeirense, o São Paulino, o Santista vão ficar putos. Mas, por outro lado, se você disser assim, então patrocina os 4, bom, aí o valor fica muito mais alto e aí, infelizmente, não dá. Às vezes, me parece uma muleta para não fazer o patrocínio, entendeu?
Eu acho que vai depender muito do ramo de atividade, tá? A minha convicção em relação a isso é em função do ramo de atividade. Eu acho que produtos como bens de consumo, onde você, né, eu falo mais daquele cara fanático, né, não vai tomar o refrigerante da marca X porque ele está patrocinando o rival é algo que é mais factível de acontecer do que aquele cara mudar a conta do banco, né, por causa disso, ou mudar a operadora de telecomunicação. Eu acho que vai variar muito em função disso. Mas a gente vê até no Brasil uma situação similar no Rio Grande do Sul, né, com o Banrisul patrocinando os rivais. Né?
É que lá é um banco público, né? Ele tem uma parte dele que é pública. Eu não sei, eu acho que é uma situação um pouco mais complexa. Eu lembro de colega jornalista, não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização para ele, mas ele me contou, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, então ele viveu aqueles anos 90 enquanto criança, e ele não tomava Parmalat, de jeito nenhum. Mas é um pouco mais fácil você evitar Parmalat na estante do supermercado do que virar hoje e dizer assim, olha, eu estou aqui quebrado, preciso de um empréstimo para negativados, e não vou pegar um empréstimo na Crefisa, fica um pouco mais difícil, né? Depende realmente do setor.
Exatamente. Eu conheço um cara, você conhece bem também, que não abastecia imposto Petrobras porque patrocinava um rival.
Acontece. Muito bem. Nessa lista de empresas que tem maior participação em camisas, a segunda é muito fácil de reconhecer. Emirates, a companhia aérea. Está em vários grandes clubes europeus e aí fica fácil
Cinco
saber
clubes.
Quem é.
Isso.
Cinco clubes. E aí, migrando já para a questão dos setores, né, você encontrou ali algo que nem é uma surpresa. Os três primeiros mercados, o primeiro é o de apostas, o segundo é o de finanças e o terceiro é o de bens de consumo. A gente vai passar por cada um deles separadamente para entender ali algumas nuances. Quando a gente fala de apostas, é impressionante, né? Porque eles têm 74 clubes, ou seja, 74 clubes no mundo expõem a marca de um site de apostas, de uma empresa de apostas na sua principal propriedade, mesmo considerando que tem vários países em que há restrição à publicidade de apostas, como, por exemplo, o Brasil, né?
Apesar que o Brasil ele já está com clubes com patrocínio de aposta, né? A gente tem 4 clubes aqui no Brasil que já têm patrocinadores, no patrocinadores masters. Se não me falha a memória, eu posso estar falhando aqui, mas é o Atlético Goianiense, eu tenho até aqui os dados, posso te passar, eu não estou achando aqui, mas eu vou te passar. Mas já tem 4 clubes brasileiros que têm o setor, que tem um patrocinador master, o setor de apostas. E aí você começa a utilizar subterfúgios no sentido de que passa a ser não um site de aposta, mas um site de palpite, que é uma forma de talvez burlar alguma regulamentação, tá? Mas o Bahia hoje tem a casa de apostas, né? Eu estou aqui falando com você vendo, o Goiás tem a Major Sports, o Ceará com o Stadium Bet e o Fortaleza Sportnet. Você vê que todos estão, nenhum tem na região centro-sul, tá? Ou sudeste, aliás, centro-sul não, sul-sudeste.
Eu me lembro de, há um ano, esse assunto está muito em alta, ele até deu uma caída, assim, da entrada das empresas de apostas nos patrocínios do futebol brasileiro. Eu lembro que o ponto em que estava essa conversa, e por isso eu falei de restrição, é que a gente ainda não tem a regulamentação para que empresas de apostas funcionem no Brasil. E isso inibe investimento, porque as grandes empresas desse setor, elas não vão começar a fazer patrocínios de 10, 15, 20, 30 milhões de reais sem saber se ali na frente ela vai poder operar, né? Ela vai poder, de fato, vender os seus serviços aí para os consumidores brasileiros. Então, isso é um entrave que me parece que ainda não foi resolvido. Se tiver um especialista em apostas ouvindo a gente, eu estiver desatualizado, peço desculpas. Mas aí o que a gente viu acontecer aqui é a entrada dessas empresas de apostas, mas as menores dentro do mercado, né? Nenhuma dessas que você citou é as que a gente costuma ouvir com mais frequência, ou que tem maior quantidade de apostadores. Ainda está meio incerto aqui no Brasil essa entrada das apostas.
Perfeito, exatamente.
O segundo setor financeiro, aí sim o Brasil lidera, né? O setor que mais tem empresas patrocinando clubes brasileiros é o financeiro. E a gente já falou aqui da Crefisa, o que é importante sempre de lembrar que não é um patrocínio puramente mercadológico. A gente tem que lembrar que José Roberto Lamacchia e Leila Pereira, que são os donos da Crefisa, eles entraram porque o Lamacchia é palmeirense, é um torcedor, ele teve lá uma questão de saúde, um câncer, estava numa fase diferente da vida dele, nunca patrocinou esporte, mas chegou um ponto em 2015 em que ele decidiu patrocinar o Palmeiras. Entrou já com o Paulo Nobre na presidência, enfim. E dali começou uma parceria que foi progredindo, aumentando. Não dá para dizer que é uma parceria que não tem uma questão mercadológica. É evidente que tem. A gente fala de Crefisa o tempo inteiro. Ela ficou marcada quanto a Parmalat era nos anos 90. Isso tem uma força tremenda. Faculdade das Américas, a FAM, é uma faculdade de porte menor, né? Ela não era tão conhecida e por causa do Palmeiras ela ficou. Então tem mercadológico ali, mas tem também uma questão emocional e agora uma questão política, porque a Leila Pereira se tornou conselheira do Palmeiras, ela está em campanha para reeleição do conselho, tem uma história dela virar presidente do Palmeiras. Então, é um caso que dá para a gente analisar aqui qualitativamente para distinguir. Ó, é uma empresa do setor financeiro, mas ela tem várias outras aplicações junto. E assim como a Crefisa, você tem o Banrisul no Rio Grande do Sul, também é uma questão um pouco mais complexa, porque os clubes tinham dívidas e conseguiram, de alguma maneira, ali envolver o patrocínio, uma história que vale a pena a gente olhar com mais detalhe depois. Mas, enfim, qualitativamente a gente consegue ver as particularidades. Fato é que o financeiro é o maior setor aqui no Brasil, né?
E além de ser o maior setor aqui no Brasil, uma outra análise interessante de ser feita, quando a gente fala que o setor aposta é o mais presente, ele é o mais presente em número de clubes. Se a gente for colocar em número de países, ou seja, a amostra contemplou 32 países, o setor mais presente era o de finanças, que está em 24 países. No caso, apostas só está é maneira de falar, né? Está em 20, mas é uma diferença de 4 países, o que pode se dever, inclusive, a esse ponto que você bem levantou em relação às restrições legais. Mas finanças, ele é o mais presente em número de países. Ou seja, dos 32 analisados, apenas em 8 ele não está presente.
E só mais uma distinção importante. Quando a gente agrupa todos eles em financeiro, você tem empresas ali com características diferentes, né? Com negócios diferentes. Então, o negócio da Crefisa, de empréstimo para negativado, empréstimo consignado, é diferente do que faz o Itaú, Santander, o Bradesco, enfim, que não entram, inclusive, nos clubes de futebol. Então, também tem dentro do setor várias estratégias possíveis que podem ser aplicadas nesse patrocínio.
Perfeitamente, perfeitamente. E entra também no setor de finanças, o setor de securitário, então, né, crédito consignado ou demais serviços financeiros, tudo entra nessa modalidade que a gente agregou em finanças.
Muito bem. E o terceiro setor com a maior quantidade de equipes no mundo patrocinadas, né, dentro dessa amostra que o IDEL se baseou, é o de bens de consumo. Explica para a gente o que são bens de consumo. Eu sempre faço essa pergunta.
Você faz sempre essa pergunta.
Eu até sei a resposta, eu já aprendi, IDEL, mas eu vou te passar a bola.
Não, o setor é basicamente setor de a indústria de alimentos e bebidas que são mais fortes, mas pode colocar, entraria, no caso aqui, o que teve maior presença foi realmente alimentos e bebidas, né? Inclusive bebidas alcoólicas. Mas entra a parte de higiene e limpeza, higiene e beleza, que são artigos para, né, de limpeza do lar, artigos tipo sabão, shampoo, também entra como bens de consumo.
Eu costumo identificar como aquilo que você encontra no supermercado. Aí você vai me corrigir e dizer que às vezes tem na farmácia também, mas eu me baseio pelo supermercado.
Tá certo, mas é por aí. Por isso que eu costumo dizer que o bens de consumo é muito ligado ao varejo. Então, e o varejo muito ligado a bens de consumo. Essa sua alusão, analogia é bem interessante.
E tem algum desses setores que, quando você olha aqui para o nosso futebol brasileiro, você sente falta claramente, assim, puxa vida, tem potencial, tem empresas grandes, tem dinheiro, tem consumidores, mas não está lá?
Sem dúvida, né, Rodrigo? Quando a gente vê, por exemplo, que na Argentina tem duas companhias aéreas, né? Uma no River, outra no Boca, e nenhuma está aqui no Brasil, né? Você sente que tem algo que precisa ser melhor explorado. Quando você vê que o setor de varejo, que é o quarto aqui, também não tem nenhuma, não investe no patrocínio aqui no Brasil, você vê que o Brasil ele está muito concentrado em três setores e que havia espaço, né? Nessa amostra eu segmentei em 34 setores, sabe? Apenas três nós temos. É algo que deixa um pouco preocupado.
É, a companhia aérea realmente faz falta. A gente até viu nos últimos anos, né, nessa última década, a Gol fazendo ações com a seleção brasileira, com a CBF, ela foi patrocinadora. Mas, de fato, imagina, né, uma companhia aérea chamada Gol, está fácil a alusão. E, além dela, você tem a TAM, Latam, na verdade, né, você tem a Azul, você tem a Avianca. Eu entendo também que o setor passa por dificuldades financeiras e agora, na pandemia, ele está arrebentado. Mas o que a gente não está... A gente não está olhando só para hoje, né? A gente está olhando para os últimos 10, 20 anos e, de fato, as companhias aéreas elas não entraram. Outra que me chama a atenção é a de telefonia, Edu, porque, embora a gente tenha tido patrocínios da TIM aos clubes de futebol, ela colocou aquela marca dentro do número, fazia aqueles patrocínios de 1 milhão e meio, 2 milhões, 3 milhões, sempre patrocínios pequenininhos, me chama a atenção, porque todo mundo tem celular no país. A quantidade de torcedores é evidente. Enfim, é um dos maiores mercados possíveis, né? E a gente não viu uma aproximação. Eu gostaria de ver, por exemplo, um estádio que é patrocinado por uma companhia de telefonia celular que usa o estádio como um espaço de benchmarking, assim, com a internet absolutamente veloz, distribuída para todos os torcedores de graça ali, para eles poderem usar, e aquilo virar uma espécie de um lugar para fazer negócio, mas também para mostrar, né, como é que vocês chamam no mercado? Showcase? Showroom? Não sei qual
showroom.
Que é o termo. Tem muito potencial, né? Por que que não acontece, Ídio? Aí eu vou até usar o teu histórico como dirigente também, que foi vice-presidente de marketing do Fluminense. Conversando com seus colegas, por que que muitos patrocinadores não entram? É medo? É falta de retorno? É o quê?
Como eu falo, eu tive dos dois lados, né, Rodrigo? Eu tive tanto do lado do clube quanto do lado das empresas, né? E o que os clubes oferecem, né, como uma espécie de retorno, ele, comparado com outras opções de investimento, tá, ele acaba não sendo a melhor. Então, ou seja, você poderia fazer esse produto do patrocínio muito melhor do que ele é feito, tá? Mas as empresas ainda têm uma certa insegurança em relação ao futebol, né? Talvez algum tipo de insegurança com o que pode vir a acontecer, né? O histórico do futebol brasileiro, ele tem bastante casos, né, de problemas, né? E os clubes, por sua vez, também não elaboram projetos que pensem nas necessidades dos potenciais patrocinadores. Uma proposta que chega para uma empresa de telefonia só vai mudar o cabeçalho, o nome do diretor e vai chegar numa empresa de bens de consumo, sabe? Eu acho que falta aos clubes entenderem quais são as necessidades que aquelas potenciais patrocinadoras, né, aquelas empresas que poderiam patrocinar, têm, e daí a desenvolver projetos. É o seguinte: ó, se você está com problema de market share em tal lugar, nós podemos fazer ativações nesse sentido, nós podemos fazer algo que pode vir ajudar. Mas o que eu falo pelo lado, quando eu estava na empresa, chegava um patrocínio, sabe, um patrocínio simplesmente, ó, vai ter essa exposição, ponto. E você conhece o meu negócio? Você sabe que eu estou precisando? Você sabe como você pode me ajudar? Ou você simplesmente está vendendo mídia? Então, eu acho que há os dois lados. E o outro lado também das empresas, elas preferem também fazer o que é convencional, né? Eu estou falando no caso da figura do gestor de marketing, que é algo também mais seguro, né? Tanto em termos de empregabilidade, de estabilidade, como também em termos de disputas internas, né? Você, numa reunião de diretoria, vai ver o cara do financeiro, pô, você está botando isso no futebol, por que que não está colocando numa televisão ou num anúncio? Então, há todo esse contexto que precisa ser analisado.
Tem uma questão de risco, né? Quem decide fazer um patrocínio a um clube de futebol, até por ser uma coisa incomum em relação a todas as modalidades possíveis de patrocínio e publicidade, está comprando um risco, eles, né? Vai depois vai ser cobrado. Então, talvez seja isso também, né? Tem uma certa covardia é pesado, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. O cara que decidir fazer esse patrocínio, ele vai depois responder por ele, pelos resultados dele. E aí eu te faço uma outra pergunta que casa com isso. tem um problema também de entrega do retorno, ou melhor, medição desse retorno, porque a gente sabe que a maneira convencional que a gente tem hoje é a de contagem de minutos, de quanto tempo a marca apareceu na transmissão da partida, na cobertura da imprensa, aí você pega aquele valor, você compara com o valor que você precisaria gastar para comprar os anúncios equivalentes àquele espaço e àquele tempo, e você tem lá uma métrica do tipo, olha, eu gastei 2 milhões, se eu tivesse tido que comprar publicidade, eu teria gastado 20 milhões, então, puxa vida, saiu melhor do que o esperado. Agora, por outro lado, quando você compara com uma publicidade numa rede social, você tem um nível de assertividade em relação a quantas pessoas viram, se elas clicaram, não clicaram, quem elas são, o que elas fazem, se elas consomem, não consomem. Você tem uma medição de retorno que é muito mais assertiva fora do futebol do que dentro, pelo menos essa é a impressão que eu tenho e nas conversas que eu tive todo esse tempo. O que, que você pensa em relação à medição de resultado, Ido? Esse modelo de relatório de minutagem ali, ele já venceu?
Olha só, eu acho que a sua percepção é correta quando você faz essa comparação. Quando a gente chama de retorno de mídia espontânea, é óbvio que é uma variável importante que, inclusive, ajuda o próprio gestor a justificar aquele investimento. Mas não é um resultado que a gente possa considerá-lo, digamos assim, real. Tá? Porque quando você calcula esse retorno, você está colocando quanto que seria o espaço, né, naquele programa, naquele horário. Só que as empresas têm, você calcula aquilo pelo preço cheio, não pelo preço de tabela. E as empresas têm uma negociação com os veículos que o preço não é aquilo. Né? A própria a escolha, né, da onde aquela marca está saindo, né, não necessariamente está saindo no, na editoria que você quer. Então, pode um torcedor de um clube aí ser preso, né, com a camisa do time, e aquilo pode ser contado como mídia espontânea. Então, eu acho que é uma métrica importante, mas se você trabalha o patrocínio em termos de ativação, em termos de associação de marca, você consegue, no que tange a ativação, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha com os torcedores que estão indo, eu faço ou distribuição de brindes ou uma ação de cadastro, eu vejo quantos cadastros eu consegui fazer, quantos daqueles cadastrados eu consegui converter em clientes, sabe? Dá para se ter outras métricas. A mesma coisa, associação da marca. Você pode fazer pesquisas de recall, onde você passa a ter também indicadores que vão avalizar aquele patrocínio. Ficar simplesmente na mídia espontânea é algo que, quando você compara com um anúncio que eu estou fazendo na TV, provavelmente, se você colocar o aspecto qualitativo, né, que numa TV eu estou passando uma mensagem ali, eu estou expondo simplesmente a marca. Pode você simplesmente fazer o seu uniforme como venda de mídia, você entra numa posição inferior aos demais veículos de mídia.
Muito bem. A gente vai agora passar por algumas curiosidades deste estudo, deste levantamento do Ido Ralph. Olha só, Easy Toys é a patrocinadora do Emen na Holanda. Eu acho que se o nosso ouvinte tiver aí uns 5 minutos para pensar em qual é o setor, qual é o ramo de atividade da Easy Toys, só os mais espertos, para não dizer outra coisa, acertariam. Porque é uma empresa do quê, Ido?
Poderia ser uma empresa de brinquedo, não deixa de ser brinquedo, mas é um sex shop.
um sex shop anunciante da camisa do Emen. E assim como ele, tem outros casos interessantes aqui, né?
Tem bastante casos interessantes. Na Colômbia, a gente vê duas marcas de aguardente. Aguardente mesmo, cachaça, patrocinando dois clubes. Né? É algo bem sui generis. Né? E a gente vê marca de biquíni num clube da Colômbia, a gente vê uma empresa de tratamento de água num clube da Escócia, armamentos, o nome já ajuda, né? No Arsenal da Rússia, né? Indústria de móveis na Turquia. Né? E algumas coisas também que a gente pode considerar até como se fossem regionais. A gente vê no México, né, duas marcas de cimento, né? Uma tem até um clube, né? Na Turquia, os rivais, eles são patrocinados por locadoras de automóveis, né? Os dois rivais, né? O Fenerbahçe e o Galatasaray. Então são situações bem interessantes que a gente encontrou nessa análise.
Eu vou lembrar de um outro exemplo que não está aqui no seu estudo, e quem ouviu os podcasts da viagem para a Espanha vai lembrar. O Villarreal tem patrocínio de uma empresa de azulejos, acho até que deve ter um nome mais elaborado do que fabricante de azulejos. Mas é uma
pisos e revestimentos.
Isso, pisos e revestimentos. E qual é a explicação? O dono do clube é também o dono da empresa de revestimento. E aí ele usou, inclusive, o estádio, fez uma ampla reforma, ele chamou ali as outras fabricantes, as concorrentes, fizeram uma espécie de uma coalizão e reformaram o estádio, que virou, como eu citei no caso da telefonia celular, que eu gostaria de ver acontecer, virou um espaço para mostrar aqueles mármores gigantescos, aquelas peças. É um estádio curioso de visitar. Eu só estive lá em dia vazio, né, sem partida. Mas é, de fato, um estádio bastante diferente. E aí tem relação com o proprietário do clube, né? É, e isso certamente explica algumas das esquisitices aqui que você encontrou. A Colômbia é um mercado especial, né? Porque a gente está falando aqui que tem uma empresa de biquínis, a gente tem empresa de refrigerante. E essa de refrigerante é uma história particular. Nacional de Medellín, né? Ele é de propriedade do empresário Carlos Ardila Lulé. Acho que é assim que fala. Enfim, e ele é dono de um império ali que tem, entre outras empresas, a marca de refrigerantes Postobon. Então, a Postobon tá no clube também. E tem, mais uma vez, essa proximidade entre quem é o proprietário, quais são as empresas dele, e ele usa o futebol para apoiar esse negócio. É um tipo de negócio que a gente encontra.
É, e a Postobon, já que você falou, ela até interessante, o nome dela ele vem das sílabas dos dois fundadores. Na verdade, eram três, eles acabaram ficando com o de dois, eu não sei porque um foi preterido. Mas eles também têm na Colômbia toda a distribuição da Pepsi, e a Pepsi está em dois clubes. Então, três dos clubes, né, dos cinco clubes que são patrocinados por marcas de refrigerantes, têm, em tese, o mesmo, não a mesma marca, mas o mesmo dono de marca, que é a Postobon e a Pepsi.
E se eu tivesse citado o nome do estádio do Villarreal, teria sido mais fácil para mim, porque antigamente ele chamava El Madrigal, e ele trocou de nome depois dessa reforma que eu citei para Estádio de la Cerâmica. Cerâmica, Edel.
Cerâmica,
olha só.
Cerâmica fica legal, fica legal. Muito, mas não deixa de ser piso de revestimento, é verdade.
Muito mais fácil de se referir. Muito bem, várias curiosidades interessantes. É, agora, sobre a proximidade ali entre a empresa estar na cidade e ter um produto que é oferecido localmente, isso ainda existe aqui no nosso futebol mundial?
Existe. É o que a gente chama de relacionamento com comunidade, né? Isso é mais comum, né? Você citou o exemplo agora do Villarreal, mas você vê isso muito no, nas ligas norte-americanas, né? O próprio estudo que eu fiz sobre name rights e tudo, a gente vê não só uma grande incidência de empresas do mesmo estado, da mesma cidade, tendo o direito a essa propriedade, mas no futebol a gente consegue ver também algumas marcas que acabam patrocinando os times da cidade, né? Não é algo... A gente vê o próprio o Brest, né? Que é um dos clubes que tem dois patrocinadores, um deles, tá? A Malo, que é uma empresa de alimentos, ela é da mesma cidade, né? O supermercado Rio, né, falando de varejo, ele está sediado na cidade de Colônia, né, de Cono, e patrocina o time de lá. O que a gente não pode dizer é se isso é em função do relacionamento, em função da proximidade, ou se há algum estudo mercadológico que leve em consideração que esses produtos estão distribuídos ali ou não. A gente não chegou a se aprofundar nisso, que teríamos que ver cada patrocínio individualmente. Mas essas três possibilidades são bastante razoáveis.
Mas tem alguma coisa, né, Edel? A gente teria que estudar caso a caso para ver no detalhe, mas tem alguma questão envolvendo ali. Vou até citar um pequeno bastidor do meu aprendizado enquanto jornalista. Eu trabalhava na Máquina do Esporte em 2010, 2011, e eu lembro que tinha uma possibilidade de clubes pernambucanos receberem patrocínio da Fiat, porque a Fiat tinha uma fábrica numa cidade de Pernambuco, eu não vou lembrar qual é a cidade, Mas aquilo me bateu assim, se a Fiat tem a fábrica lá, a chance dela querer o patrocínio existe. E não tinha ainda nada publicado. Eu comecei a ligar nos executivos de comunicação da Fiat e perguntar, poxa, tem algum... Quer dizer, primeiro liguei nos clubes, né? Aí eu falei com o Sport, não tinha nada. Liguei no Náutico, não tinha nada. Acho que no Santa Cruz tinha. Eu falei com o vice-presidente de marketing, alguma coisa do tipo. E ele falou na época, não, realmente tem uma possibilidade de ter uma conversa. Opa! Aí eu procurei os caras da Fiat e de fato tinha, e saiu um patrocínio e eu consegui dar um furo, não com informações privilegiadas, fantásticas, de um grande repórter, mas de um chute que eu dei baseado em... pode ser que tenha alguma coisa ali, porque eu tinha acabado de ficar sabendo na época de algum outro patrocínio em que a empresa queria se relacionar melhor com a comunidade local, então ela faz o patrocínio ao clube local para melhorar a imagem dela com os cidadãos em volta ali da fábrica. Ainda mais quando se trata de fábricas, indústrias, que tem algum nível de barulho, de poluição, sei lá, você precisa ter uma imagem melhor com as pessoas. E dali eu tirei um furinho na época na máquina do esporte. E lembro disso não para me gabar, mas para mostrar um outro tipo de modalidade de patrocínio, né? Não modalidade, mas uma outra intenção, um outro objetivo que pode existir por trás de um patrocínio.
Exatamente, isso é isso que você fala, ajuda a responder até uma pergunta que você fez algum tempo atrás, no sentido de que qual o retorno que pode esse patrocínio pode ter, um relacionamento, né, numa situação como essa, instalação de uma fábrica ou fazer algum tipo de obra que pode causar um transtorno na cidade. Quando você faz esse tipo de patrocínio, você pode estar avaliando através de pesquisas qual foi o impacto, né? Como essa sua marca está sendo percebida, como essa sua marca está sendo vista. Então, não basta simplesmente o patrocínio, mas você tem que criar indicadores, métricas, para ver o quanto isso pode reverter para a imagem, para o posicionamento da marca.
É isso. E para a gente fechar, uma outra possibilidade, uma outra intenção, é a construção de conglomerados que têm clubes de futebol participando, e que vão trazer retorno para as empresas que são do mesmo proprietário. Enfim, eu vou citar mais especificamente o caso do Manchester City, um clube da Inglaterra, como todo mundo sabe, que foi comprado pelos Emirados Árabes, né, para um braço do governo, e a partir dali começa um conglomerado com a compra de clubes pelo mundo. Então você já tem nos Estados Unidos o New York City, você já tem na Austrália o Melbourne City, você já tem no Japão o Yokohama Marinos, e todos eles têm a mesma patrocinadora, a companhia aérea Etihad. Então, exatamente, a gente começa a ver nesse progresso do futebol moderno, né? Conforme surgem esses conglomerados de clubes, eles também podem estar vinculados a um patrocinador em comum, porque lá em cima, né, você vai encontrar o mesmo dono.
Verdade. Isso aí é algo até no mercado, assim, eu já estou colocando no caso do mercado corporativo, né, que a gente chama de alinhamento global. Então, às vezes, você está trabalhando numa subsidiária no Brasil, mas você acaba tendo a mesma agência de publicidade que tem, né, se for uma multinacional, que tem em todas as subsidiárias no mundo. Né, por isso que eu coloquei como nome aqui o alinhamento, chamando alinhamento global, né, e que é algo também com um excelente retorno, né, para a marca.
É isso aí. E para fazer justiça, a Red Bull também, né? A gente tem aqui o Red Bull Bragantino no Brasil, que está na primeira divisão, tende a não cair mais para a segunda, acho que está livre desse risco. E tem também o Leipzig na Alemanha, o Salzburg na Áustria, o New York nos Estados Unidos. É mais um exemplo dessa consolidação, não só de clubes, mas também de patrocinadores que podem estar participando junto. Então, a gente tratou aqui nesse episódio de vários casos diferentes, né, Edu? A gente falou de alinhamento global, a gente falou de interesses locais, a gente falou de marcas de setores mais excêntricos, para não dizer bizarros, como o caso de uma empresa de sex shop no Clube da Holanda, e também para uma consolidação ali entre empresas de apostas, financeiras, enfim. Acho que deu uma visão quantitativa. Eu até vou pedir para o nosso ouvinte desculpa se em algum momento a gente não foi muito preciso, mas é porque um estudo quantitativo ele é assim mesmo, né, Edel? A gente acaba tendo uma visão panorâmica e, é claro, quando a gente se interessar sobre um assunto aqui ou ali, você tem que ir mais a fundo para entender os porquês daquele patrocínio.
Perfeito.
Muito bem. Idel Halfin, executivo de gestão e marketing, muito obrigado pela sua participação, pelo estudo. Se você que está ouvindo a gente ficou com curiosidade de ver esses números todos, você tem o blog do Idel, que ele vai dar o endereço agora.
Eu tenho que ver, você me pegou desprevenido, mas eu vou olha abrir aí aqui agora. É bom para fazer estudo, mas para fazer a comunicação do blog. Mas é, na minha própria página do LinkedIn, aí é só, é mais fácil achar o Idel Halfin, que ele já tem a.
Eu vou te ajudar,
Você vai me ajudar, então, beleza.
Halfin, Ethan, mktsport.blogspot.com. Este é o blog do Idel Halfin. Tem vários textos lá. E eu gosto da maneira como o Idel escreve, porque você é muito mais conceitual, muito mais teórico, e eu acho que isso falta para o entendimento do patrocínio no futebol, no esporte e mesmo fora do esporte também. Afinal, o Idel é um cara com uma atuação fora do esporte também forte. Então, visitem o blog. E, claro, eu vou também fazer um post no meu blog, no GE, para você poder ter acesso a esses números todos. Idel, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. É sempre um prazer falar com você.
Maravilha. Abraço. Abraço para o Idel. Este é o Idel Halfin. Eu quero lembrar também que nós tivemos um episódio sobre name rights. Então, fizemos também um panorama de negociações de name rights, nomes de estádios comprados pelo mundo, mais um estudo que o Idel fez pela Jambo Sport Business. Este programa teve a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.